Boa tarde, que alegria a gente poder estar aqui de novo, e hoje continuando essa série de pregações que a gente começou, essa minissérie de pregações que a gente começou na semana passada, e a gente vai continuar hoje com um outro tema que se segue aqui, aquilo que foi o exposto na semana passada. A gente falou semana passada sobre batismo, o nome da série de pregação é um só. A gente tem tratado sobre valores que a gente entende ser importantes e pilares de como essa igreja entende a prática comunitária, e isso visa a gente se colocar enquanto comunidade na história que é maior que esta comunidade, mas primeiro sobre a história da comunidade que é maior que a minha história. Então por ela, a gente tenta, ao mesmo tempo, conectar aquilo que a gente tem vivenciado aqui a um arco muito maior da igreja e a cristandade mundial. E a gente se encaixa dentro disso, mas a gente se encaixa dentro disso de uma maneira muito específica, de uma maneira que se representa localmente, de uma maneira muito específica, e que, ao mesmo tempo que faz parte e se traduz em unidade com a igreja em muitos aspectos, se diferencia e se traduz localmente de uma maneira muito específica de outras realidades. Então, tudo que a gente tem falado aqui é aquilo que esta igreja, como comunidade local, acredita da prática comunitária para alguns desses pontos que a gente tem tratado enquanto comunidade. Isso não quer dizer, ou não vem a tentar tratar, um desmerecimento sobre qualquer outro tipo de prática ou entendimento que a gente discorde. E é normal discordar. É importante que cada um tenha a plena convicção daquilo que é o mais coerente com a adequação do que a palavra vem trazer. E essa comunidade tem algo a respeito disso também. Mas isso não deve ser usado como moeda de querer desprovar ou principalmente querer entrar em debate ou embate com outras comunidades. Não é esse o objetivo. Cada comunidade na história teve perspectivas a respeito disso, e tentando ser fiel à palavra, vivenciando o evangelho, é aquilo que a própria palavra pede. Só que essa comunidade, de maneira específica, também tem isso para algumas áreas e pilares da vivência cristã. E a gente viu na semana passada sobre a pregação e como a própria pregação ela tem coisas assim. Se a gente acessasse não a sala de estar, mas a cozinha do que está acontecendo por trás, a motivação disso, o que é que está por trás de cada uma dessas coisas, quando a gente vem tratar disso aqui, o que é que está por trás de cada uma dessas coisas. E tudo que a gente faz aqui na igreja, a tentativa é pensar bastante qual o propósito a respeito de cada uma dessas coisas. Agora há pouco a gente estava numa reunião com os professores do segundo semestre, do ano todo, da Escola Mosaico. Que tempo precioso. Veio um professor de fora falar aqui. Ian trouxe um professor, o Kerley, né? Kerley, de fora. E ele trouxe algo muito especial para todo mundo que vai ensinar ainda no segundo semestre. A gente estava lá vendo. Então, não é uma coisa que é automática. Não só isso. E aí, volto a lembrar aqui, no próximo domingo, às 15h, vai ter um tempo só com os voluntários do Kids. Se você já é voluntário do Kids, ou se você quer se tornar um voluntário do Kids, domingo que vem, às 15h, é um tempo muito especial para que você possa ter a apresentação daquilo que é o planejamento de imediato agora, de tradução e mudança de conteúdo e currículo, mas também de paradigma de ensino para o Kids, que a gente já está colocando em operação, e esse vai ser o primeiro passo mais público, né? Késia e Laís já têm preparado isso juntamente com a equipe toda, com Laís, Loidinha, Isa, está todo mundo envolvido nisso. Vai ser muito importante. Se você quer participar do Kids, domingo que vem está aqui às 15h. Mas tudo que a gente faz tem um porquê atrás. Há uma motivação por trás de cada uma dessas coisas. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito do batismo. Para isso, peço que vocês abram aí as Bíblias de vocês em Romanos, no capítulo 6. Romanos, no capítulo 6, versículos de 1 a 14. Hoje, o intento não vai ser pegar um texto e expô-lo, assim, todo o contexto e sair destrinchando os pontos a partir desse texto, mas visitar lugares da palavra onde aponta-se uma certa linha sobre o que significa a importância de cada um desses pontos. Vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 14. Romanos 6, de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos os quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redimidos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por mais um dia que a gente tem a oportunidade de ser ministrado de tantas formas aqui, encontros, conversas, a gente ouvir e ser ministrado pelo louvor, Senhor Deus, pela vida das crianças aqui. E agora, Pai, usa esse tempo de adoração através da meditação na palavra para a instrução e transformação da nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ora, dá para você fazer cada uma dessas coisas que são práticas comunitárias sem abraçar ou tocar o sentido para o qual elas existem. Dá para fazer cada uma delas. Uma prova é a pregação e como a pregação tem sido deturpada, tem sido usada como sendo algo que vai levantar o nosso ego. A ponto de ser tão claro isso, na medida que pessoas que não são pregadoras começaram a trabalhar e usar os mesmos termos, e agora ficou difícil de entender. Porque como começou a se usar uma pregação no sentido mais coach da vida? Quando os coaches começaram a botar o mesmo tipo de música e fundo musical que os pregadores estavam usando, agora começa a ficar distinto quem é pregador, quem é coach. Isso por quê? Pregação não é uma ministração coach sobre seus sonhos você deve alcançar, sonhe, bote a meta, visualize, tal. Isso aí não tem nada a ver com a pregação. Pregação é qual a verdade na história que eu posso enxergar e incluir minha vida nessa história do universo. É tanto que se isso fosse verdade, a gente sempre... Estava falando hoje de manhã de novo, a gente já falou aqui. Quer fazer um teste se alguém está falando alguma verdade? Coloca um psicopata no auditório. Então você testa para o psicopata se aquilo é verdade. Então se você diz, persiga os seus sonhos. Imagina se tem um psicopata ouvindo aquilo ali. Ah, é para eu perseguir meus sonhos. Vou matar todo mundo mesmo, como eu estava pensando. Funciona para todo mundo perseguir seus sonhos? Não. Perseguir os sonhos não é uma coisa boa em todas as ocasiões. Algumas horas eu estou variando a cabeça. Eu preciso colocar, inclusive, essas coisas diante de Deus. Então, há uma pregação, ela pode ser uma pregação de qualquer jeito, ok? Mas há um propósito por trás, e atingir aquilo que é o propósito, experimentar daquilo que é o propósito daquilo na nossa vida é importante. Dessa mesma forma aqui, a gente usa esse momento aqui, onde Paulo, não tem como a gente entrar nas especificidades da carta de Paulo aos romanos, mas existe uma questão. Os romanos estavam em debate entre aqueles que eram judeus e aqueles que eram gentios. E, diferentemente de outros lugares, havia uma grande proporção dos dois. Então, o entendimento do papel de cada um era muito diferente. E dizer o que é a transformação de natureza da identidade é importante para Paulo. Por isso que Paulo fala tanto em Romanos, você vai até o 8, vai longe. Você começa esse arco muito antes de dizer o que é que acontece na vida daquele que entendeu na história o que é que o Evangelho faz com a sua natureza. Começando lá no início de Romanos, falando o que é a história de Israel, como é que o povo de Deus agora é enxertado nessa raiz que estava lá antes. E aí ele começa a tratar o que é que causa dentro de nós. Inclusive, a gente fez uma série de pregação que teve, acho que umas duas pregações, só nesse capítulo, há uns 4, 5 anos aí, nem sei. Mas o que é que o pecado faz e o que é que essa união com Cristo transforma na natureza e na nossa identidade. A associação aqui é para entender qual é o papel dessa passagem, dessa mudança na vida. E ele está associando a união com Cristo, de certa forma, por isso que eu vou depois mexer um pouquinho nesse tópico, de certa forma, colocando o batismo com uma imagem de morte. Talvez, o batismo tem muitas imagens na Bíblia. A palavra batismo na Bíblia, ela é principalmente pode ser usada com a figuração de mergulho. Mergulho não no sentido que a gente usa simplesmente de baixar, mas um utensílio que é mergulhado em algo para ser mudado de natureza. Então, tingido, você vai tingir uma roupa, você mergulha numa tinta. Lavar a roupa, você mergulha na tinta. Ou você mergulha na água com sabão, é claro, né? Não, mas as imagens que são associadas, elas usam dessa palavra, de imersão na água, de colocar-se dentro da água. E essa figura tem muitos sentidos. Há um simbolismo forte no significado desse batismo. Mas um que é principal é a associação nossa, a nossa união com a morte de Cristo. A união na morte de Cristo, entendendo que na união com a morte de Cristo, agora vivemos uma nova vida, que não vive mais de acordo com a vida que tínhamos anteriormente, mas aquela vida está completamente morta. Essa vida que a gente julgava viver para nós mesmos, não existe mais na nossa vida e não pode tomar conta da nossa vida. E aí a gente vai tratar alguns pontos aqui, você vai ver aos poucos indo discernindo esse texto. Por quê? Falar isso tem um tipo de perigo. É porque, primeiro, o batismo ele é um símbolo, ele aponta para uma realidade dessa de união com Cristo, mas, pelo contexto de Romanos, se você pegar o capítulo anterior de Romanos, no começo do capítulo 5, você vai ver que Paulo tem um entendimento de o que faz a união com Cristo é a nossa fé. Então, entender esse capítulo 6 não quer dizer que muita gente tem isso. Eu tinha, quando eu dava uma aula de batismo na outra igreja, que eu era pastor, eu tinha um caso clássico, que era um cara que ele fazia o curso de batismo, e aí chegava na beira de se batizar, ele dizia, não, vai dar, essa vez não vai dar, não. Aí ele fazia o curso de batismo de novo, e disse, ih, rapaz, eu acho que eu não vai dar para mim, eu não estou pronto ainda. Aí faziam outra vez e, rapaz, acho que foi umas 4 vezes assim que eu deixei de dar o curso, ele fez com outra pessoa, eu imaginava que ele ia se batizar dessa vez, ele não se batizou, mas ele estava fazendo essa conta de quando é que ele poderia se batizar. E há uma associação com a prontidão e a santificação da vida da pessoa com o batismo. Deixa eu dizer uma coisa, o batismo ele é um símbolo de uma realidade interior que se manifesta exteriormente, uma realidade que é do eterno, experimentada interiormente, e que agora vai se revelar exteriormente. Então, não confunda a associação da união com Cristo com o ato. O ato, ele simboliza uma realidade que é verdade interiormente na nossa vida. Um lugar bom para a gente falar disso é do casamento. Porque no momento de troca de alianças, não é a aliança que é o casamento. Aquela aliança, ela representa uma realidade de relação muito profunda que é testemunhada publicamente, comunitariamente, de uma forma relacional ali. Aquele testemunho público comunica, transmite coisas misteriosas e poderosas. É por isso que, em quase todo casamento, a gente fica meio com o coração meio quebrantado, né? Todo mundo pode ser a pessoa que estava até brigada com o marido, nem tem a ver com o evangelho, mas naquele momento ali, disse, cara, como isso é bonito, como isso comunica a verdade, como isso fala a respeito do que é o fio da história, como o eterno toca com a linha da história nesses momentos. Então, primeiro, é um símbolo, ele não é a salvação, ele é uma comunicação externa de uma relação e da união interior e a respeito do que acontece nessa união. Ali a minha morte, minha ressurreição, com Cristo Jesus. Porém, ela não é só um símbolo. Por quê? Como um símbolo, ela comunica essa realidade externa para que a gente entenda que aquilo ali não é a salvação, não é o ato de batizar-se que vai garantir a sua salvação. É tanto que o ladrão da cruz foi para o paraíso com Cristo sem se batizar. Não deu tempo nem de ter comunicação. Então, não é isso que garante, isso é um testemunho externo. Só que não é só um símbolo. Porque, dentre várias coisas que a gente faz aqui, essas duas coisas que a gente vai falar hoje, o batismo e a ceia, são colocadas de maneira especial no ministério de Jesus, onde ele não só comunica a respeito dessa verdade, ele manda que pratiquemos essa verdade na história, enquanto comunidade e cristãos, e ele não só manda, ele se submete a esse processo como parte da importância de que se cumpra na história o testemunho a respeito dessa realidade eterna. Nesse caso, essas duas ordenanças, alguns vão chamar esses dois sacramentos, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, comunicam essa realidade eterna de uma maneira especial. Então, é um símbolo? É um símbolo. Mas não é um mero símbolo. Há aqui o que se chama, alguns vão tratar a palavra sacramento. Essa palavra sacramento, ela é bem ampla, ela cobre muita coisa. Então, não é uma palavra que a gente usa aqui porque ela cobre coisa demais, normalmente. Mas ela fala sobre uma coisa específica. É que isso não é só um símbolo. Isso comunica a graça. A graça de Jesus é comunicada através disso. E alguns vão entender isso como sendo um processo santificador natural. E eu quero fazer uma distinção aqui de como, na verdade, isso opera na nossa vida. Porque ao enxergar essa palavra sacramento, como é usada na nossa sociedade, e a experimentação dessa comunicação do meio de graça, a gente tem uma figura muito clara na nossa sociedade, que é o comer da hóstia. Onde aquele processo ali é santificador. O ato, ele santifica a vida da pessoa, ele faz a pessoa ter... Nossa, eu tô mal hoje porque eu não comi da... E tem gente que tem essa associação com a ceia. Eita, hoje é dia de ceia, meu Deus, eu não posso faltar hoje. Oh, meu Deus, o que é que... Veja... O motivo pelo qual a gente não faz ceia todo domingo é logístico. Se tivesse alguém dizendo assim, eu me responsabilizo por comprar toda semana esse negócio, ver a quantidade de gente que vai vir, organizar tudo, é uma prática logística que se torna meio desafiador num grupo tão grande. Mas, pela comunidade de Cristo Jesus, a gente praticava isso sempre. Sempre, sempre. E eu digo mais, se você tiver a oportunidade de fazer isso no pequeno grupo, a gente vai até falar um pouquinho mais. Faça, se você tiver a oportunidade de fazer durante a semana, vai receber alguém em casa, faça. Porque isso fala de uma realidade eterna para a mesa. E mais que isso, a ordem de Cristo Jesus é todas as vezes que comerem, façam isso em memória de mim. Mas voltando, sacramentos. Essa comunicação de graça, então, não é um mero ato que santifica a nossa vida, mas... Como não é meramente um símbolo, na medida que a gente medita sobre o que aquilo está fazendo no nosso ser, na medida que a gente medita o que aquilo está fazendo no nosso ser, a realidade histórica do que aquilo representa na nossa união com Cristo, a nossa fé é fortalecida quando testemunhamos daquilo. Sabe qual é o problema? E esse é um dos motivos da gente fazer essa série. É que a gente faz isso tão no automático, a pessoa se salvou, foi... Se salvou, pior frase, né? A pessoa foi salva e teve o batismo, que legal, parabéns, tal. E se torna uma coisa tão comum, vamos participar da ceia. Se torna um negócio tão comum que a gente não para pensar a dimensão cósmica e eterna de cada uma dessas coisas que a gente está praticando. E na medida que a gente testemunha aí, sábado que vem, a gente vai estar de 10h30 da manhã, aqui na frente, na praia, como o João falou, não vai ter tubarão, aqui não tem tubarão, certo? Eu tomo banho toda semana aí. Mas bem, aqui na frente a gente vai estar lá 10h30 da manhã. E quando a gente está ali publicamente testemunhando mais uma pessoa descendo as águas, aquilo ele fala de Deus continua agindo na história. Deus continua tirando corações de cegueira, perdição e escuridão e trazendo à luz coisas na nossa vida que a gente não perceberia sozinho com os nossos olhos. Perceber a ação de Deus na história Desta forma, é uma maneira especial da gente receber de Deus e, testemunhando aquilo, ser enriquecido na nossa fé e elevado na nossa confiança naquele que a gente caminha para conhecer. Nesse sentido, é um símbolo. Não é meramente um símbolo, porque comunica a ação de Deus na história. Tanto o batismo como o ceia comunica essa ação de Deus na história. E a nossa fé é vitalizada, enriquecida pelo testemunho de irmãos se batizando e o nosso testemunho comunitariamente celebrando essa união dos mortos. A reunião dos mortos. Inclusive, detalhe, não estava na pregação, é tão maluco isso que para as pessoas que estavam tendo contato com os primeiros cristãos, os cristãos eram tidos como seita, porque eles se reuniam para comer o corpo do líder deles, o corpo de Cristo. Então, eram os canibais. Alguns falavam da bizarrice que era essa reunião maluca, assim, desses rebeldes revolucionários que estavam agora se reunindo e falavam de comer o corpo de Cristo. Isso é verdade, documentação histórica. E, então, primeiro, é um símbolo, não é meramente um símbolo, tem um poder de traduzir coisas que elevam nossa fé e acrescentam a nossa fé de maneira poderosa. Nesse sentido, quem pode se batizar? Quem pode se batizar? Porque essa era a crise desse cara lá na outra igreja, certo? Pô, não dá para mim. E aí a gente tem a história conhecida de alguns aqui, de Atos capítulo 8, onde tem o relato de Filipe, e é muito bom que seja Filipe, porque aqui começou a perseguição. Atos capítulo 7, se você quiser ler Atos capítulo 7, é maravilhoso, porque Estevão começa a ser questionado. Tem uma CPI, Estevão é colocado no meio da CPI para ser questionado a respeito do que era aquilo que eles estavam falando de loucura lá. Estevão vai explicar para os judeus que aquilo que eles estão falando de Cristo Jesus não tem nada de loucura. E ele começa, desde o início da Bíblia, explicando, olha aqui, vocês não conhecem Moisés, não? Olha aqui, vocês não sabem que Deus, não tem templo que o ser humano construa que vá caber o pé de Deus? Deus é maior do que qualquer templo que qualquer ser humano vai construir. Vai falando da religião judaica ali, trazendo tudo, até chegar em Cristo Jesus. Quando ele termina de explicar, apedrejado. E esse é o momento, no capítulo 7, onde começa-se a perseguição aos cristãos de Jerusalém. E aí eles se espalham. É muito bonito que seja Filipe o primeiro a ter esse relato de propagação do evangelho, porque não foi João, não foi Pedro, não foram os grandões que estavam pertinho de Jesus ali. Não, Filipe, um de seus discípulos, foi lá e começou a fazer a pregação. E ele é levado pelo Espírito a esse encontro aqui com o etíope que a gente vai ler em Atos capítulo 8. A partir do versículo 27 diz o seguinte: havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, ou seja, era alguém que já tinha o contato com a fé judaica, convertido à fé judaica, e tinha uma festa especial em Jerusalém que ele precisava ir, São João de Caruaru. Precisa ir para Caruaru, aí o cara vai lá para Caruaru. O etíope estava lá, poxa, festa em Jerusalém, eu preciso estar lá, é muito importante essa festa, Juazeiro do Norte, né? Aquela romaria que acontece. Vou lá em Jerusalém. E estava regressando ao seu país, da volta da festa, e assentando-se na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Provavelmente Filipe teve contato com outras carruagens, passaram por ali. E o coração sensível de Filipe viu que disse: aproxima daquela carruagem ali. E ele se aproxima. E correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro diante, com um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse: por que peço que você me explique a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de uma outra pessoa? Detalhe: o eunuco provavelmente tinha contato com aquela fé, só que esse trecho era muito estranho. Que no meio de Isaías lá fala de um cara, quem é esse cara? E aí Filipe então explicou: começando com essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Aquilo que a gente falou da semana passada sobre a pregação, de apontar a escritura toda para Jesus, é o que estava sendo feito aqui através da vida de Filipe com o eunuco. E disse: então, tudo aquilo que você vem lendo aponta para esse ápice, para esse cume, a vida de Cristo Jesus, sua morte e ressurreição. Filipe respondeu: Opa, seguindo pelo caminho, desculpe, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Ora, naquele momento, na hora, tem água aqui. Por que a gente não batiza? E ele batizou. Então, para o nosso entendimento aqui, isso é uma realidade que a gente perde pelo significado profundo. Qualquer pessoa que professa o nome do Senhor Jesus Cristo, se disser, eu não quero esperar, eu tenho medo que eu vou morrer, Deus me deu uma revelação que eu vou morrer essa semana, sei lá, vai se batizar essa semana, a gente sai daqui agora e vai lá no mar. Sabe o que vem? Se passar alguém na coisa, quando a gente vai convidando, se eu quero me batizar, a gente batiza na hora. Porque há uma noção diferente aqui. Como a gente viu que o batismo não é o que salva, o batismo não é o que santifica a pessoa no seu dia a dia, a gente não coloca barreiras para quem quer se batizar. A gente não estabelece jugo para quem quer se batizar. Ah, Rodrigo, a pessoa é toda esculhambada na vida. Se ela falou essa frase aqui, ó, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero servir a esse que é o Senhor da história, ok. Ah, mas a pessoa tem a vida toda ferrada. Ok, esse é o processo de caminhada discipular. Ele disse que quer morrer e está unido com Cristo na morte dele, então no dia seguinte a gente vai dizer, ei, cara, tu não morreu ainda não. Por que é que isso ainda é vivo na tua vida? Mas isso é uma coisa que não define a linha de quem se batiza, isso define a caminhada daqueles que entregaram sua vida em morte a Jesus Cristo. Não coloca um lugar onde... Isso para quê? Para que os nossos olhos sobre a vida das pessoas não estabeleçam um patamar daquele que pode se tornar um cristão. Qualquer um que entregue sua vida a Cristo Jesus tem a estaca zero da relação com Deus, como eu e você hoje, que essa semana não cumprimos e não ofertamos a Deus tudo aquilo que a gente sabe que Ele mereceria, e a gente chega aqui sabendo que não cumprimos isso, com as misericórdias renovadas sobre a nossa vida hoje. Minha vida hoje está no zero, igual a do cara que se converteu agora. E a gente tem agora, daqui para frente, uma caminhada com o Espírito Santo de santificação e restauração na nossa vida, meditando naquilo que é a ação do Evangelho que foi acometida aí na história do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um ato central para o significado disso é o cumprimento de entender que Cristo Jesus é o Filho de Deus. A proclamação, a autoproclamação disso sobre a nossa vida é que nos permite dizer, então eu morro, Ele tem a soberania. Eu não tenho mais direito sobre mim, mais do que Cristo Jesus. Quem então pode se batizar? Qualquer pessoa. Na história do povo de Deus, a noção e a relação com a água tinha muita coisa profunda. Primeiro porque a água ela trata de uma passagem. Existe uma relação da água com o batismo muito grande, até pelo que foi a história de Israel. Porque antes de entrar na Terra Prometida, não só para sair do Egito e ser libertado dos pecados, não ser mais escravo dos pecados, houve o transpassar da água, mas como também para chegar na Terra Prometida, houve o sair de uma terra que era uma terra de vagar, em perdição e cegueira, para chegar a outra margem, essa passagem, essa tradução, esse transladar de realidades, onde você está num outro lugar. Agora, entenda, a palavra batismo ela pode significar várias coisas. Tem clube de futebol que pode ter uma celebração de batismo para o cara ser sócio novo do clube. Batismo é uma palavra geral. Então, todo mundo tem vários tipos de batismo na vida. Seu nome é um batismo. Qual é o seu nome de batismo? Meu nome é Rodrigo. Quem batizou meu nome foi meu pai e minha mãe. Então, todo mundo tem todo tipo de batismo. Se você pode ter entrado num clube de escoteiro que tem um tipo de batismo para um rito de passagem. Batismo é uma palavra. Eu estou dizendo aqui é que aquilo que Deus comunicou com o seu batismo em Cristo Jesus e o que Ele propôs para a igreja era um certo cumprimento em relação ao que significava essa união com Cristo. A aceitação de que Ele é o Cristo e a união com a sua morte. Aqui, a gente viu que, beleza, qualquer um pode se batizar, mas, citando C.S. Lewis, que ele disse, olha, se você for escolher uma religião para ficar de boa, para ficar, ter uma vida tranquilaça, não escolha o cristianismo. Ela não é a religião que você deve escolher. Porque é nesse processo de morte e entrega cada vez mais, e entender que Cristo Jesus é o Senhor sobre a minha vida, e entender que essa passagem por águas, essa tradução de vida, que não sabe o que se encontra do lado de lá, é ter a certeza e o conhecimento de que Deus vai sustentar e Ele é soberano sobre cada uma das situações. Então, por um lado, qualquer um pode se batizar. A vivência da vida cristã, ela não é muda a sua dificuldade por causa disso. É uma proposta verdadeira, preciosa, alegre, não fácil. Um outro ponto que a gente pode falar aqui é uma outra crise em relação a esse evento, porque se estabelecem importâncias. O próprio Paulo estava tratando disso em uma outra carta, em outras cartas, né, principalmente em Coríntios. 1 Coríntios, ele começa a lidar com o problema de quem batiza. Por quê? Alguns estavam clamando importância sobre a sua vida a depender de quem o batizou. A carta de Coríntios, Paulo começa a tratar justamente desse problema. Olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Paulo chega assim, parou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu mesmo só batizei dois. E eu começo a entender que talvez, isso aqui é uma especulação, Paulo talvez tenha batizado esses dois a pulso. Porque não tinha ninguém que entendesse o que estava acontecendo ali. Ele tinha que batizar aqueles dois ali, porque, senão, talvez ele não tinha batizado nenhum. Porque, assim, se fosse uma prática comum na vida de Paulo, era natural que Paulo tivesse comunicado a respeito dos vários batismos que aconteceram ali, do qual ele foi parte e tal. Olha, disse, não, de vocês ali, eu só batizei aqueles dois lá e só. Então, cuidado com dar importância a isso. E aí a gente lembrar da própria experiência de que o batismo, ele não fala a respeito da autoridade de quem batiza. O batismo fala a respeito da autoridade celestial de Deus sobre as nossas vidas e do reino dele. É por isso que lá em João vai ter um trecho bem curtinho onde há uma observação. Que quando se falou o que é que estava acontecendo na mente dos fariseus, isso, olha, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, e aí ele está falando da trama dos fariseus agora de ver com receio a importância de Jesus, ele faz essa observação, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. E talvez a gente tenha aqui uma pista do porquê Jesus não batizava também. Porque imagine dentro da comunidade ter, não, rapaz, tu foi batizado por quem? João foi? Jesus. Que é outro batismo, papai. Quem batizou aqui foi Jesus. Então, entender que o próprio Jesus, entendendo que não era essa comunicação do batismo, disse, não, quem pratica isso é a própria igreja. Quem batizou a primeira pessoa que estava saindo de Jerusalém, de novo, não foi Pedro, que há pouco tinha falado diante de todos ali no Pentecostes a proclamação do Evangelho, foi Filipe. Porque foi o Espírito que vai levando a igreja a se espalhar e a ministrar o Evangelho. Nesse sentido, quem pode batizar? Qualquer um que, tendo aceitado o Senhor Jesus, ministre esse evangelho ao outro, seja uma inspiração disso para o outro e pratique isso. Então, cada um que tem o Espírito de Deus dentro de si tem essa cobrança. Como é que a gente pratica aqui duas coisas, então, a partir disso? Ah, Rodrigo, por que vocês fazem curso de batismo? Para fortalecer a fé de quem vai se batizar. Muitas e muitas vezes a gente encontra com pessoas que se batizaram e não entendiam tudo aquilo que estavam fazendo naquele momento, e por isso o momento não se tornou tão significativo quanto poderia. O que é que se destoa do que acontecia com o etíope aqui? É porque o etíope já tinha todo o quebra-cabeça e faltava uma peça. Ele tinha toda a história de Israel, todas as leis, tudo que devia acontecer na história de devoção em relação a Deus, faltava a chave mestra, que era como Cristo Jesus responde tudo aquilo que é o que ele entende a respeito da fé e da relação com Deus. Diferentemente disso, hoje não é essa a realidade. Não chega aqui vários judeus onde, poxa, é mesmo. Entendi agora, é Jesus que responde isso tudo. Então, por isso que a gente faz o curso de batismo, mas ele não é um impeditivo. Ele é um facilitador para o testemunho ter mais significado para quem se batiza. Da mesma forma, qualquer um pode batizar. Porém, na nossa comunidade, isso é uma coisa que não foi praticada até então, enquanto a gente estava não como uma congregação independente, né, uma congregação vinculada a uma outra igreja. O que a gente entende é que quem pode batizar é uma pessoa que tendo testemunho da comunidade e inspirando a vida daquela pessoa, talvez a levando a Cristo, tendo o exemplo de estar servindo na comunidade, no pequeno grupo, levou aquela pessoa a Cristo. Por que não qualquer um, Rodrigo? Porque pode ser uma pessoa que é estelionatário, assaltou 3 bancos semana passada, e aí, diante da comunidade, está ministrando um testemunho público que não tem significado nenhum para a comunidade, porque diz, opa, tu já se converteu há muito tempo, tu já está caminhando com Deus há muito tempo, por que tu não dá fruto daquilo que tu tem de conversão? Então, alguém que tem o testemunho dentro da comunidade, qualquer pessoa que hoje exerça a participação na comunidade e dê fruto em relação à sua vida, na inspiração de outras pessoas, tem essa incumbência. Então, quem pode se batizar e quem... Qual o poder de quem batiza? O poder do Espírito Santo de Deus que nos leva. Então, a gente não coloca jugo, e não coloque jugo sobre quem pode se batizar, porque depois o jugo que vai se estabelecer sobre a sua própria vida, meu amigo, prepare. Porque se você está definindo aí quem é que entra pela porta dos céus a partir da sua análise, cuidado. Dentro disso aqui, ainda mais um ponto, a ordenação de quem se batiza, porque o significado disso é páreo, ao que se chama de ordenação ministerial. A ordenação ministerial de todo cristão é o batismo. O batismo não é, primeiro, quem tem muito de textos em cima disso, é um reverendo chamado David Hilarsdan, que é um holandês que tem tratado sobre o sacerdócio universal de todos os crentes, a importância da prática litúrgica do batismo, como um entendimento para nós de que aquilo ali, uma pessoa agora está fazendo parte da igreja. Não, mas uma pessoa disse que não quer viver para si, que agora é um comunicador da verdade de Cristo Jesus. Essa pessoa não tem limite de perdão mais, essa pessoa vai perdoar até o fim, essa pessoa não vai ter limite de amar mais, essa pessoa vai amar até o fim, porque ela é seguidor de Cristo Jesus. Então, ela é um ministro do Evangelho na terra. O batismo é a ordenação nossa, a gente está recebendo na história uma realidade eterna de uma comunidade que se reúne em nome de Cristo Jesus, desde a sua morte e ressurreição, dizendo, essa pessoa agora vai por toda a terra, vivendo não a vida dela, mas a vida de Cristo Jesus. Deixa eu dizer, se você já é batizado, meu irmão, se você já em algum momento da vida passou pelas águas, proclamando a verdade de Jesus Cristo, dizendo, eu morri para mim, você tem uma ordenação ministerial nesse mundo. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto ressuscitado, e disse-lhes, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem for batizado e crer será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Ele não diz, quem não crê e não for batizado. Até porque o cara que morreu do lado dele, pouco tempo antes, não foi batizado, mas creu. O processo natural é converter-se a Cristo, morrer para si, converter a sua vida, a vida dele agora, a vida de ressurreição com ele, e caminhar nisso pela fé. Mas esse não é só um ritual de passagem de entrada na comunidade, é um ritual de incumbência de missão do Evangelho na terra, na face da terra, de você entender que o seu batismo é a sua ordenação ministerial. Aquele que crê. E aqui a gente tem uma outra distinção em relação a talvez algumas outras comunidades. A gente tem uma raiz batista e a gente entende que o batismo é o batismo daquele que creu. A gente sabe que tem outras comunidades e outras denominações que acreditam diferentemente, que aplicam o batismo como parte de uma vinculação de aliança com o povo de Deus, que se traduz do Antigo Testamento para o Novo Testamento, na igreja. Ora, eu quero deixar muito claro aqui que há comunidades que então batizam crianças. Este não é o entendimento que a gente tem do que significa o que Cristo Jesus quis falar com façam isso, porque vai representar isso. Não é o entendimento. Porém, eu quero fazer uma distinção aqui. Aquilo que igrejas protestantes de algumas denominações fazem no batismo infantil não é a mesma coisa do que o que é colocado pela Igreja Romana no batismo infantil. A Igreja Romana acredita que o batismo infantil, ele é um processo salvífico na vida da pessoa. Aquilo ali a impede de ter contato com as trevas, ela está safo, ela está... Se não tiver, ferrou. Se fizer aquilo, não é isso que a gente acredita que comunidades protestantes que a gente discorda, não é isso que a gente entende que eles fazem. Eles têm um entendimento diferenciado a respeito dessas realidades, do peso disso, mas não tratam dessa forma. Eles têm comunhão em entender que é somente a fé que salva. A gente entende diferente de que, não, o batismo é para aquele que professou a fé em Cristo Jesus. Até porque, em todo o Novo Testamento, é isso que vai estar falando. Inclusive, quando se fala a respeito de, foi batizado fulaninho e toda a sua casa. Em quase todos os pontos onde isso acontece, se tem que, e foi pregado o Evangelho, e foi pregado a Cristo, e eles aceitaram. E haveria uma hipótese muito desafiadora de... Quando se tem batizado toda a sua casa, de primeiro, se imaginar que tinha criança ali, porque não se diz que tinha criança. Mas segundo, se essa é a hipótese, significa que tinha criança no meio. Ok, mas também não disse se tinha adulto ou não tinha adulto. Se a gente acredita nisso, a gente está entendendo que o apóstolo foi lá, entrou na casa e batizou à força, inclusive o adulto. Ele disse, não, eu quero batizar. Não, é ele e sua casa, você também. Então, e a inclusão possível disso pode... ocasionar isso. No entendimento é de que, não, a profissão a respeito de Cristo Jesus é que trata a comunicação de que eu morri. Existe um outro entendimento ainda, que é a comunicação da relação da circuncisão com o ato do batismo. Apesar disso ser feito, lá em Colossenses capítulo 2 tem um texto que trata disso, porém, a relação da circuncisão nos escritos de Paulo, principalmente, tem a ver com a circuncisão do coração. A operação que é realizada no corpo de Cristo é uma operação no coração, e há uma distinção genética para uma, não mais genética, uma distinção da genética para uma circuncisão que não é a partir da linhagem, mas é a partir da confissão a respeito da soberania. Então, a vinculação da aliança de Deus com o seu povo Israel, ela era uma vinculação que entrava todo mundo. Os circuncidados eram os circuncidados que acreditavam em Deus, e os ateus judeus que estavam no meio da família e chutavam o pau da barraca, estava tudo circuncidado, porque não tinha escolha ali também. Então, aquilo ali é uma relação que ela é genética, independente do que o cara está falando, você que se vire. E há, inclusive, um entendimento, e é bom a gente citar isso aqui, de que comunidades que pensam diferente entendem, e eu acho isso muito importante, falam disso como uma representação do compromisso que a comunidade deve ter com a vida da criança, de fazê-la entender que ela está dentro da comunidade, muito antes dela entender a respeito do que ela quer pensar a respeito de si. Isso é muito importante. Estou tratando aqui como a gente entende diferente a noção de, talvez, um dos principais distintivos batistas, que é o que chamam de credo ao batismo daquele que crê, e o pedobatismo, o batismo daquele que é infante. Porém, vamos sair das diferenças, e aí, se você quiser entender um pouco mais, a gente tem um documento de mais de 10 páginas a respeito de como a gente entende o batismo na Mosaico. Se você quiser, pode me procurar. Vamos falar a respeito do que é que Deus está fazendo, para a gente voltar para o trilho aqui. Porque, se apesar de ter distinções, tem uma coisa muito específica, que é o que é que Deus está fazendo através do Evangelho. Lá em um dos textos mais belos de uma outra carta de Paulo, no começo dela, Colossenses capítulo 1, Paulo vai falar o seguinte: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude em Cristo Jesus, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É um pecado colocar só esse trecho desse capítulo. É horrível, porque esse trecho é maravilhoso. Se você puder depois ler também, lá da partir do versículo 15 do capítulo 1, por favor. É um louvor, um cântico que é escrito ali de adoração. Nossa, talvez um dos momentos mais lindos de toda a Escritura. E aí Paulo chega no ápice e fala: olha, deixa eu dizer uma coisa. Em Cristo, ele estava reconciliando tudo. Nenhuma diferenciação é desculpa para que a gente não entenda o que é que Deus estava fazendo em Cristo. O que é que Deus está fazendo com esse negócio do Evangelho? O que é que Deus está fazendo com esse negócio do Evangelho? Reconciliando pela paz em Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição, todas as coisas com Ele. Então, nada pode ser justificativa para que eu não entenda minha parte do processo de reconciliar a minha vida com Deus, através da morte para a minha vida, mas também reconciliar todas as coisas. Isso significa que se eu estou reconciliando uma relação com Cristo Jesus, e eu estou chamando meu irmão, minha irmã para reconciliar com isso, significa que eu estou em paz com Ele também. Então, trazer todo mundo à reconciliação em Cristo Jesus. E aqui a gente entra na virada para a ceia e encaminhando nesse processo. É que é isso que Deus está fazendo. No batismo, Deus está agregando cada vez mais o testemunho de que Ele é soberano sobre o coração mais rebelde. Sobre o coração mais rebelde, não há força em você que por você só possa dizer, gostei desse negócio evangelho, vou aceitar. É a operação do Espírito Santo na sua vida, que já vem trabalhando na sua vida, ó, antes de você visitar a primeira igreja, o primeiro pequeno grupo, há muito tempo antes, Deus tem um compromisso com a sua vida no ventre da sua mãe, antes mesmo. Não tem nada que aconteceu na sua vida que Deus não sabe. Entender que isso é parte desse processo de construção dessa história na sua vida é mais importante do que você estar querendo raciocinar como Deus opera, porque muitas das discussões teológicas, elas acabam se perdendo por, além de tentar entender o propósito, ficar discutindo como que se opera. E a gente perde a beleza de dizer, e eu sei lá como foi. Só sei que isso é verdade na minha vida, só sei que isso é testemunho. É importante a gente entender o como, porque tudo isso que eu estou falando aqui é pau dizer que não é importante. Não, isso, a teologia promove um entendimento mais profundo, mas que seja enriquecido para que a minha fé seja mais ministrada. E aí, em pensar o processo salvífico, as discussões teológicas muitas vezes se perdem, inclusive nas diferenciações em como acontece o processo. Como acontece o processo salvífico? Como acontece o processo salvífico? Por quê? Porque o ápice da discussão é a salvação. E a gente não entende o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo é reconciliando consigo todas as coisas. O projeto original de criar o homem à sua imagem e semelhança, viver em comunhão com ele, visitar todo fim de tarde, passear com ele no jardim que estava lá no Éden, é isso que Deus está refazendo com toda a criação. E aí a gente vem para mais uma conversa de Paulo com a igreja aqui, onde ele está tratando do como isso pode ser expresso no entendimento para a gente, e aí eu falo menos hoje da ceia e mais do batismo, até porque todo mês a gente tem falado um pouco a respeito da ceia, mas para entender qual é o propósito disso aí também. Porque olha, nossa, até me assustei. Deus está levando a gente para esse lugar de entender o propósito do que ele está fazendo na reconciliação. Paulo, falando ainda aos Coríntios na segunda carta, vai dizer o seguinte, olha, um texto que é muito conhecido de muitos de vocês que ao final do culto já foram impetrados na bênção apostólica, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E talvez alguns dos pontos que eu falo aqui eu pegue alguma coisa, lógico, emprestado, não sei hoje nem distinguir mais tanto, de algumas conversas com o pastor Paulo Júnior, porque ele não escreve, então eu não sei se eu estou tirando de alguma coisa que em algum momento foi conversa, hoje foi conclusão minha a partir do que já conversei, mas de entender o como que é a operação dessa cadeia aqui. A gente tende a colocar um peso gigantesco e tem no processo salvífico em como ele ocorre e entendendo que o símbolo do evangelho é a cruz vazia. O símbolo mais, talvez você fale, a tumba vazia. Tá, ok. O símbolo do evangelho é a cruz vazia. Mas se o nosso alvo é a cruz de Cristo, o tom desse caminho é a mesa. Deus não está retendo uma experiência de poder na medida que você entrega parte da sua vida para Ele. Na medida que você morre um pouquinho mais de si, Ele entrega um pouco mais do poder dEle. Na medida que você obedece, Deus quer ser conhecido na sua vontade pelo nosso sacrifício de fé. Isso é verdade. Mas Deus, perceba, ele já tinha servos. Na criação, Deus não necessitava de mais serviço. A hoste celestial toda já servia a Deus. Ele tinha servos. O que Deus cria na criação é o intento de comunhão, o intento de família. E a restauração e o convite dessa criação fazer parte de uma comunhão com a Trindade agora. É o convite por amor, sem nenhuma necessidade de incluir-nos na sua comunhão. E aí, pela muita discussão em teologia do processo, simplesmente, sobre o processo salvífico, entender a história, como ele funciona, a gente deixa de perceber que a salvação tem um propósito também. Ela não é só uma ideia. Ela acontece na nossa vida não como ponto final, mas como parte do processo do que Deus quer revelar, do que Ele está fazendo, reconciliando em Cristo Jesus todas as coisas. Ela é um meio de cumprir a vontade de Deus, de, em me submetendo a Deus, amar o meu irmão. E entender que o amor, ele é a natureza do processo. A nossa identidade é gerada no amor. Nós somos gerados no amor. Deus é amor. Nós fomos gerados a partir dessa natureza. Isso é a nossa natureza. Não tem como um corpo desprezado na sua morte espiritual entender isso. Como é que se comunica o amor? Pela graça. A única forma da gente entender o amor é a graça. A graça é o meio de transmissão que faz com que eu entenda que a minha natureza e a natureza de Deus é amor. Pela natureza de Deus expressa no sacrifício dele, comunicado a mim em graça, eu entendo a natureza de Deus e a minha natureza nele. A graça é o caminho, é esse canal condutor que me confere a possibilidade de entender o amor. Não tem como entender um amor de uma outra forma. Por quê? Porque no verdadeiro amor não tem medo, não tem interesse. Um ato de amor não pode ter preço de troca, não pode ter imposto, não pode ter retribuição, não pode ter prêmio, não pode ter dividendo, PLR, não tem. Não tem retorno. A entrega total sem interesse. E aí ministrada na vida de quem? De Cristo Jesus. A morte de Cristo Jesus é a tradução da identidade de Deus. Deus é amor. Como é que a gente pode saber isso? Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem como não entender agora, porque existe a testificação do único jeito da gente entender que Deus é amor. É que sem interesse nenhum, porque ele não precisava de mim, ele veio e morreu por mim. A entrega dele é total, sem nenhum interesse em troca, sem nenhuma retribuição em troca. Só que ela é o meio de comunicação, ela é a evidência da minha natureza para gerar uma outra coisa, para gerar uma consciência que agora me retorna a essa natureza. E que se expressa onde? Na comunhão. É por isso que muita gente tem a dificuldade de entender, quando você fala a palavra Espírito, qual é a primeira coisa que a pessoa pensa em Espírito? Poder. A manifestação do Espírito Santo é uma manifestação de poder para fazer alguma coisa. Aí o Espírito Santo faz você falar de um jeito diferente, o Espírito Santo faz você ver coisa que você não via. Para quê? Porque se você não entendeu o porquê Deus permitiu que aquilo acontecesse, Deus te deu uma visão num lugar, você entendeu como isso se vincula à história do Evangelho e como isso atrela você à sua missão, ou você só se sentiu mais especial porque agora você viu uma coisa maluca. E a gente se perde em entender que o Espírito Santo vai trazer umas coisas que a gente não vê naturalmente. Ora, se você for ver lá em Gálatas capítulo 5, Paulo de novo, você vai ver o que é o fruto do Espírito. São manifestações relacionais de entender que eu posso ser paciente, bondoso, misericordioso, longânimo, ter domínio próprio, amar as pessoas. O fruto desse poder do Espírito é isso. Então, aquilo que é a nossa salvação, comunicada por meio da graça, se testifica onde? Que agora a gente é capaz de ter comunhão. Por mais desprezível, miserável inimigo que eu tenha, eu consigo sentar na mesa. Então, o símbolo do Evangelho é a cruz vazia, mas o símbolo da cruz vazia é a mesa. E sabe por que as pessoas não entendem a cruz vazia? Porque ninguém senta com elas. Ao entender o Evangelho, a gente entende que o símbolo do Evangelho é a cruz vazia. Mas como é que a gente, como a gente falou do batismo, como é que a gente simboliza essa realidade eterna da graça? Ah, a cruz vazia. Ah, a cruz vazia. Ah, a cruz vazia. Como é que Deus fez isso? Ele veio e sentou à mesa. E sentou à mesa em que momento? No momento em que estava sendo traído. Não é só que o Deus eterno da realidade extra-universo, desceu ao mundo e veio habitar no meio de nós e comeu conosco. Nossa, que privilégio. Ele estava sentando à mesa com o seu inimigo. Ele estava sentando à mesa com o seu inimigo para dizer, olha, não tem limite para a comunhão. Não tem limite para superar as desavenças e as barreiras que eu possa ter da distância de mim para você. Porque tem uma barreira muito grande, é meu tempo, é perda de tempo a gente sentar um com o outro na medida que eu penso na minha vida. Mas que eu tenho, não. A manifestação da graça na minha vida é para ser testemunhada em comunhão. Então, o objeto do meu crescimento espiritual pode estar vinculado em estudar muito livro, mas ele precisa estar dizendo, eu tenho que testificar disso que eu estou aprendendo praticando comunhão. Sentando com as pessoas e entendendo que Deus morreu por mim enquanto eu ainda era inimigo dele. Ele não me amou como uma resposta de que eu fui um pouquinho bonzinho com ele. Não. Ele veio até mim enquanto eu não tinha nada para entregar. A restauração, e agora a gente fazer parte disso, e é por isso que eu estou falando aqui da ceia nesse momento, é entender que esse símbolo também testifica de uma realidade que é eterna, até que ele venha, isso que ele fala. E que a gente pode experimentar isso outros dias da semana, como eu falei no começo, isso aqui é uma necessidade logística. Se pudesse, toda vez que você almoçar, você sentar com alguém, o que tiver, lógico, aquilo que mais simboliza, por isso que eu estava falando do batismo, aquilo que mais simboliza o que Cristo estava falando em relação ao que era o batismo, a gente entende que é isso aqui. É claro, se tivesse aqui uma banheira, uma caixa de isopor, e a gente botasse a pessoa aqui dentro da caixa de isopor, ia fazer o que é para fazer? Ia. Mas comunicava tudo aquilo que era para comunicar? Não, tendo um mar, a gente vai para o mar. Por quê? Porque comunica mais. Aquilo que é o exasperar de praticar aquilo que você está dizendo simbolizar, ótimo. Ah, a pessoa não pode entrar na água de jeito nenhum, ela tem uma alergia à água, aí a gente vai ter que molhar a cabeça dela, invalidou aquilo? Não, não invalidou, mas não tem nada a ver com a imagem máxima do que pode representar aquela imagem. Ok. Entender que a gente precisa expressar isso, refletindo sobre o que a gente está praticando, é o que faz que esse momento seja tão especial, esse momento da ceia. E aí eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Quem é que participa da ceia? Quem é que participa da ceia? Aqueles que professam Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que não há nenhum outro Deus que ocupe lugar no seu coração que não seja Ele. E que mesmo não tendo vivenciado isso hoje plenamente na sua vida, acredita que quer se submeter cada vez mais a esse império de Cristo na sua vida para que a sua vida seja cada vez mais um símbolo da comunhão dEle conosco. E aí o que é que isso acontece? Acontece que durante essa semana você vai encontrar daqui para casa, talvez, uma pessoa no restaurante, uma pessoa na padaria, uma pessoa no posto, uma pessoa... E você pode passar por ela como um número que está te servindo ou você pode dizer para ela que a vida dela é importante e tem gente que presta atenção nela, senta com ela e conversa com ela. Que comunga com ela. Que diz para ela, olha, você não está aqui por acaso. E muitas vezes, quantas vezes vocês já não viram isso? De um tipo de bom dia que você deu, uma atenção maior já comunica muito mais isso. Mas esse sentar à mesa é a expressão que o nosso cristianismo pode ter com a pessoa, dizer, eu quero amar essa pessoa, eu quero traduzir em amor. Isso que eu digo ser a minha natureza. Quem é que pode se sentar à mesa da ceia? Tem um pastor pregador que admiro bastante, no passado eu vi ele dizer que quem pode sentar e participar da ceia é Judas. Judas Iscariotes está lá na ceia, sentado. Aqueles que professam o nome de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, sentam-se humilhadamente, com constrangimento, dizendo, Jesus, essa pessoa que eu estou sentando aqui, eu sei que ela deve ter um bocado de B.O. na vida, eu tenho um bocado de B.O. na vida, e a gente está espiritualmente no mesmo lugar aqui, no lugar de que o Senhor seja tudo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E a gente está no mesmo patamar, recebendo de Deus, cada dia após dia, graça após graça, misericórdia e misericórdia, renovada a cada manhã. E a gente poder fazer isso. É por isso que, nesse momento, a gente entende que aquilo que se manifestou no que Cristo Jesus estava falando lá no partilhar da ceia, de dizer, olha, tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo, dado em favor de vós, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Que a gente entenda que isso não é só um símbolo, simplesmente. que ao refletirmos na profundidade desse negócio, isso mexe lá dentro conosco, isso acrescenta fé à nossa caminhada, isso traduz a virtude de Deus na nossa vida de uma maneira que a gente não imagina, e por isso que Ele pediu que a gente sempre fizesse. E que você, talvez, quando estiver partindo o pão com alguém, diga: olha, que bom estar com você aqui hoje. É a graça de Jesus Cristo que faz com que a gente vá para um lugar que nos alimenta para falar de partilha. Que vá para um lugar onde eu posso reter aquilo que está faltando na minha vida, que é um pão, que é uma comida, e eu diga: não, aqui é o lugar onde a gente reparte as nossas vidas, reparte aquilo que era para ser subsistência de um, agora é celebração da partilha de todos. Então, a gente entender que Deus promove esse lugar de a gente celebrar o mesmo Deus que nos salva de pecados diferentes, mas que todos nós pereceremos sem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, todos nós podemos comungar pelo poder do Espírito Santo, revelado na ressurreição de Cristo Jesus. Amém? A gente vai partilhar desse tempo agora de ceia, e para quem nunca veio aqui e nunca partilhou desse tempo, é nessa perspectiva que a gente entende que é importante que a gente se nivele, a gente se entenda como comunidade, a gente testifique desse poder do Evangelho de nos colocar debaixo da história diante dele. Então, se você professa Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, partilha da caminhada do Evangelho, entendendo o poder disso, poder do Deus único e expresso na vida do Filho de Deus, Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, para ser entronizado nas nossas vidas como único Senhor, você é convidado a partilhar desse tempo.